Como é que o Estado ficou tão endividado? O valor supera em quase 50% a previsão da receita de Minas para este ano, que é estimada em 109 bilhões de reais. A dívida inicial, que era de quase 15 bilhões de reais, isso em 1998, em 25 anos, ela é 10 vezes maior. A gente conversa agora com o Rodrigo Ávila, que é economista da Auditoria Cidadã da Dívida, que é uma organização não governamental criada para apurar o valor da dívida pública dos estados e também do governo federal. Rodrigo, bom dia.
Bom dia a todos e todos os ouvintes.
Para os nossos ouvintes entenderem, Rodrigo, qual que é a origem dessa dívida de Minas com a União?
Bom, ela começa lá em 98, né, com 14,38 bilhões e uma dívida já com a sua natureza extremamente questionável, né? Deveria haver uma auditoria dessa dívida com participação da sociedade civil, porque essa dívida tem uma carga de não transparência, né? Não tem transparência sobre esse valor, né? Até porque grande parte dele veio de supostos rombos de bancos estaduais, né? Que não se sabe qual foi a origem desses rombos. Por que que existia isso? Por que que o Estado teve que se endividar para supostamente sanear bens de crédito real, Minas Caixa? Né? Nós, da Auditoria Cidadã da Dívida, inclusive o nosso núcleo de Alagoas, verificou que lá em Alagoas o problema é que os mineiros não pagaram dívidas para os bancos. E aqui em Minas? É isso também? É estatização de dívidas privadas? Né? Tudo isso tem que ser investigado, além do que, né, da política monetária da época, né, que juros de mais de 50% ao ano fizeram essa dívida surgir. E mais, né, depois da renegociação com a União, esses 14,88 bilhões, né, foram pagos três vezes, né, de 98 a 2021, o Estado pagou para a União, o Estado de Minas pagou para a União 45,8 bilhões, três vezes a dívida foi paga. E mesmo assim, em 2021, a dívida era sete vezes maior, 103,8 bilhões. Não existe isso, uma dívida você paga três vezes e o seu estoque multiplicar por sete, isso não existe. Ou seja, tem que haver uma auditoria feita pela sociedade, com participação da sociedade, que essa dívida já foi paga várias vezes. E é inadmissível que essa dívida seja usada como instrumento de chantagem para fazer regime de suposta recuperação fiscal, mas que não recupera nada. Na verdade, tenta fazer um arroxo em cima dos servidores públicos e da sociedade, enquanto que esse dinheiro que vai para a União acaba indo para bancos, né, e o setor financeiro, né?
Então, uma dívida de 98 que o Estado assumiu, na época as dívidas contraídas pelo Estado com a extinção ou privatização de bancos, né, estatais, você deu exemplo aí Minas Caixa, podemos falar também do bens de crédito real, e aí com a emissão nos anos 90 de títulos públicos que permitiam, me parece, ao Estado pegar dinheiro emprestado no sistema financeiro. Isso foi em 98, você está dizendo que até a origem desses quase 15 bilhões é bem questionável. Agora a questão, quer dizer, além deste questionamento, é como é que uma dívida de 15 bilhões chegou a quase estar em torno de 160 bilhões em 25 anos? A transparência com relação a esses cálculos?
Isso decorre principalmente da aplicação de juros sobre juros altíssimos, né? Enquanto que os juros, por exemplo, nos países desenvolvidos, o juro real lá é negativo. Ou seja, a União não pode ser agiota dos Estados. Infelizmente, a União tem sido, né, durante todos esses governos. É um absurdo, né, a União cobrar juros dessa forma dos Estados, de forma que Minas paga três vezes a sua dívida e a dívida se multiplica por sete, né, chegando a 103,8 bilhões em 2021. E agora é até difícil a gente ver qual que é exatamente o montante dessa dívida, porque os dados passam a ser divulgados de outra forma. Né? A dívida, essa dívida que a gente está falando, é originada da Lei 9496 de 97, ela começa a ser chamada de outros nomes. Parte dela começa a ser chamada de artigo 23, artigo 9A, ou seja, é até difícil a gente saber qual que é exatamente o estoque dessa dívida originada lá atrás, até por falta de transparência. Mas o fato é que uma dívida já questionável na sua origem é multiplicada, né, por juros sobre juros, que é um absurdo, né, a União cobrar dos Estados, e o pior agora é utilizar essa dívida, né, questionável, né, como justificativa para se aprovar um regime de recuperação que não recupera nada, né, regime de recuperação fiscal, como a gente viu agora na reportagem, até o presidente da Assembleia de Minas Gerais reconhece que esse regime não resolve o problema da dívida. Por quê? Porque essa dívida serve exatamente como instrumento de chantagem eterna. Quantas renegociações nós já tivemos lá atrás, todas as vezes a Auditoria Cidadã da Dívida mostrou que isso não ia resolver o problema, só impõe ajuste fiscal, enquanto que o rombo, na verdade, está nos juros e não nos servidores, né?
O pagamento dessa dívida está suspenso, né? O pagamento. E aí, se não houver aprovação desse plano de recuperação fiscal, Minas teria que voltar a pagar toda essa dívida, e a grande questão é a falta de dinheiro em caixa para arcar, não só com essa dívida, mas com outras despesas. O governador de Minas, Romeu Zema, tem dito por meio de comunicados, também dos seus secretários, que a adesão ao regime de recuperação fiscal é fundamental para o Estado conseguir equacionar a dívida e ter sustentação fiscal para a continuidade das atividades que envolvem a administração pública nos próximos anos do governo. O presidente da Assembleia Legislativa, como a gente ouviu aí, afirmou que o plano de recuperação fiscal apresentado pelo Estado não resolve a situação da dívida. Qual que é a saída para Minas?
Pois é, a saída é exatamente uma auditoria feita pela sociedade mostrando que essa dívida já foi paga e anulando-se essa dívida e até devolvendo para Minas Gerais o que se tirou a mais, né? Muita gente poderia perguntar, poxa, mas isso é inviável, isso aí acionaria os mecanismos das leis, né, que impedem a transferência, né, transferência de recursos federais para Minas, né? E isso, claro, né, considerando a situação atual, mas as leis atuais que mudam de acordo com a questão política, né? Se houver uma união dos governadores em torno dessa ideia, é muito simples, a União pode anular essas dívidas. Muita gente vai dizer que isso aí seria uma irresponsabilidade, mas não dizem que a União hoje tem 1,7 trilhão em caixa, prontinhos para se gastar, e não se gasta, né? Então é interessante a gente discutir como é que está a União também em termos financeiros, né? Com 1,7 trilhão em caixa há vários anos, mas seria perfeitamente possível para a União anular essas dívidas dos estados, fazer investimentos nos estados, ao invés de ficar cobrando essa dívida, e o governo estadual, ao invés de ficar impondo regime de recuperação fiscal, que junte todos os governadores, faça uma reunião com todos para se impor, para se reivindicar para a União a auditoria e a anulação dessas dívidas e a recuperação, inclusive, das perdas da Lei Candir, mais de 135 bilhões de reais que a União deve a Minas Gerais, né, que houve um acordo rebaixado no Supremo Tribunal Federal, conseguir menos de 10% disso aí, né, ou seja, a União pode e deve sim anular essas dívidas, né, por meio de uma ampla auditoria com a sociedade civil.
Muito bem, esse é o Rodrigo Ávila, economista da Auditoria Cidadã da Dívida. Muito obrigada.